nessa, Clube do Livro. Estamos lendo o mesmo de sempre do Morgan Housel, avançando aqui. Já a gente acaba mais um, hein, Brunão? Temos que discutir o próximo.
Temos que discutir o próximo. Inclusive, quem tá ouvindo aqui, deixa uma sugestão, né?
Vamos fazer isso.
Dá pra deixar um comentário aqui no quem tá ouvindo no Spotify. É possível comentar o que achou do episódio. Quem quiser deixar sugestões aí, será muito, muito bem-vindo.
Por favor. Na minha contagem aqui, acho que tem uma chance de a gente concluir em janeiro, né? Estamos no comecinho do mês.
Tem.
A gente... Acho que não?
Eu acho que fevereiro.
Então tudo bem, né? Mas ainda que eu ia comentar, pô, vamos começar o ano já também conhecendo outro livro e tal. Acho que não invalida esse comentário. Então vamos nessa, vamos trabalhar. Comigo aqui, Bruno Maia Soares. Qual o título aí, Brunão?
É Pra Ser Difícil Mesmo.
É Pra Ser Difícil Mesmo. Tudo que vale a pena buscar vem com certo sofrimento. O segredo é ignorar a dor. Tem algumas coisas assim que a gente sabe que é, mas a gente só ou consegue dar valor ou você só consegue entender quando passa, né? Mas vamos lá, antes de entrar com a provocação mais filosófica aqui, deixa eu ver o que é que o Morgan Housel quer dizer com isso, né? Vamos ao livro. Deixe-me partilhar algumas ideias sobre o fascínio e o perigo dos atalhos. Poucas histórias farão você se contorcer como esta. Opa! Em 1846, 87 pessoas lideradas pela família Dorner partiram de Springfield, em Illinois, rumo à Califórnia. Um lugar aparentemente a um mundo de distância, mas que guardava a promessa de riquezas e um novo começo. A jornada era, no mínimo, penosa e arriscada. Além de levar vários meses, havia a ameaça constante de ataques indígenas, doenças e intempéries. Na metade da viagem, os Donner, exaustos após meses na trilha, deram ouvidos à sugestão de um explorador de Ohio chamado Lansford Hastings, que os convenceu de que eles poderiam abreviar a viagem em 3 ou 4 dias atravessando a região do atual estado de Utah, contornando a trilha tradicional e bem conhecida que corta o que agora é o sul de Idaho. Hastings estava errado em quase todos os aspectos. O atalho, entre aspas, era muito mais longo e árduo do que a rota tradicional, levando-os a cruzar o deserto do Grande Lago Salgado sob o calor escaldante do meio de verão. O grupo quase ficou sem água, perdeu a maior parte dos bois e, o mais grave, acrescentou um mês à viagem. O atraso não poderia ter sido mais catastrófico. Agora eles teriam de atravessar as montanhas de Sierra Nevada, perto do Lago Tahoe, em pleno inverno e não mais no fim do outono. Como inicialmente planejado. O inverno de 1847 se revelou um dos mais brutais jamais registrados. E os Donner precisavam transpor montes de neve com mais de 5 metros de altura, o que se revelou impossível para o comboio, em que mais da metade das 81 pessoas restantes tinha menos de 18 anos. Assim, o grupo montou o acampamento e aguardou pelo fim do inverno da melhor forma que pôde, mas não tardaram a ser acometidos pela fome e a começar a morrer como moscas. Foi então que os sobreviventes recorreram ao que os inscreveu nos livros da história, o canibalismo. A carne dos mortos era cortada e cuidadosamente rotulada a fim de impedir que alguém comesse um membro da própria família. Georgia Donner, com 4 anos na época, recordou mais tarde como se alimentou com estranhos pedaços de carne. Abre aspas. Papai estava chorando e ficou o tempo todo sem olhar para a gente. Não tinha outra coisa. Tudo isso vale lembrar porque haviam sido tentados a tomar um atalho. Há uma cena em Lawrence da Arábia em que Lawrence apaga um fósforo com os dedos sem nem piscar. Outro homem o vê fazer isso e grita de dor ao tentar imitá-lo. Ah, e qual é o truque? Ele pergunta. O truque é não se importar com a dor, responde Lawrence. Essa é uma das habilidades mais valiosas que há na vida. Suportar a dor quando necessário, em vez de presumir que há alguma artimanha ou atalho para contorná-la. Em algum lugar onde trabalhei, tive um colega que contratou um consultor de mídias sociais. Em 3 horas de reunião, o consultor nos orientou sobre hashtags, a melhor hora do dia para postar no Twitter, como um thread aumenta o engajamento e uma série de outras artimanhas. Era um cara legal, mas em nenhum momento ele mencionou o truque mais efetivo de todos: escrever coisas interessantes que as pessoas queiram ler. Bom, isso, né, velho? É porque não existe atalho para escrever coisas interessantes. É difícil. Demanda tempo e criatividade e repertório. Não dá para fabricar. Funciona com uma taxa de sucesso de quase 100%. Mas, para as mídias sociais, equivale a um treino pesado. O mesmo vale para dietas, finanças, marketing. Todo mundo quer um atalho. As pessoas sempre foram assim, mas desconfio que tem piorado à medida que a tecnologia impõe um parâmetro maior para a rapidez nos resultados. Macetes são atraentes porque parecem um caminho para a recompensa sem esforço, mas no mundo real raramente existem. Charlie Munger observou o seguinte, abre aspas, o modo mais seguro de tentar obter o que desejamos é tentar fazer por merecê-lo. É uma ideia simples, uma regra de ouro. Nós queremos entregar ao mundo o que nós compraríamos se estivéssemos na outra ponta. Fecha aspas. Em 1990, David Letterman perguntou ao seu amigo Jerry Seinfeld como... David Letterman, Jô Soares, Jerry Seinfeld, Fábio Porchat. Péssimo aqui, mas só para a turma pegar aqui. Como seu novo sitcom estava se saindo, né? Seu novo... Que história é essa, Porchat? Ficou muito bom, ficou didático isso aqui. Jerry comentou sobre um problema frustrante. A NBC providenciara equipes de redatores de comédia para o programa e, a seu ver, o material não era grande coisa. A NBC, que era o equivalente ao Multishow, para acabar minha análise aqui, certo? E aí, abre aspas, não seriam ainda mais estranhos se fosse bom? Questionou o David. Como assim? Falou Jerry. Não seria esquisito se eles conseguissem produzir pilhas de material hilariante todo dia? Seinfeld riu e comentou, é para ser difícil mesmo. Claro que é. Jerry Seinfeld, Michael Jordan ou Serena Williams não seriam tão famosos porque são únicos. O que eles realizaram é incomensuravelmente difícil. E é isso que nós admiramos. A Harvard Business Review comentou certa vez que Jerry Seinfeld decidiu encerrar a série em parte devido a um esgotamento profissional. A revista perguntou se ele e seu co-criador Larry David poderiam ter evitado a exaustão e seguido com o programa se tivessem recorrido a uma empresa como a McKinsey, que é uma empresa de consultoria, para criar um processo de escrita mais eficiente. Seinfeld perguntou se a McKinsey é engraçada. Não, disse a revista. Então não preciso deles, retrucou. Se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. O jeito certo é o jeito difícil. A série foi um sucesso porque supervisionei cada palavra, cada fala, cada tomada, cada edição, cada escolha do elenco. Caralho, isso aqui dá pro cara refletir 2 horas seguindo a recomendação do episódio anterior. 2 horas só aqui, ó. Para, volta 2 minutos aqui no episódio e vai fazer a caminhada que ele sugeriu no episódio anterior. Se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. Ele colocou em itálico aqui para destacar essa frase do Jerry Seinfeld, que foi o que me fez fazer esse comentário das 2 horas agora da caminhada. Isso é tão contraintuitivo, mas acho que exemplifica perfeitamente o perigo dos atalhos. Parte disso é simplesmente entender os custos do sucesso. Jeff Bezos comentou certa vez sobre a realidade de amar o que faz. Abre aspas pro Jeff Bezos aqui. Se você atinge um ponto no trabalho em que aprecia metade dele, já é incrível. Pouquíssimas pessoas conseguem até mesmo isso. Porque a verdade é que tudo que vem com um custo operacional. Porque a verdade, perdão, é que tudo vem com um custo operacional. A realidade é essa. Tudo vem com pedaços de que você não gosta. Você pode ser um juiz da Suprema Corte e mesmo assim haverá pedaços do seu trabalho de que você não vai gostar. Pode ser um professor universitário e mesmo assim terá de comparecer a reuniões docentes. Todo trabalho vem com pedaços de que não gostamos. E precisamos dizer, isso faz parte. E aí volta pro Morgan Housel. Faz parte, velho. Faz parte de tudo. O conselho de Bezos se aplica a tanta coisa além das nossas carreiras que é difícil mencionar. Uma regra simples e óbvia, mas fácil de ignorar, é que tudo o que vale a pena buscar vem com um certo sofrimento. De que outra forma poderia ser? Tudo tem um preço, e esse preço costuma ser proporcional às potenciais recompensas. Mas, raramente, há uma etiqueta de preço, e esse preço não é pago em dinheiro. A maioria das coisas que vale a pena buscar cobra um tributo na forma de estresse, de incertezas, exigindo lidar com pessoas excêntricas, burocracia, incentivos conflitantes dos outros, aborrecimentos, bobagens, longas horas e dúvida constante. Esse é o custo operacional de progredir na vida. Muitas vezes é um preço que vale a pena pagar, mas você precisa entender que o preço tem de ser pago. Há poucos cupons e as vendas são raras. É, meu velho. Avançando aqui no livro, algo que subestimamos facilmente na vida é que há um certo nível de ineficiência que é não só inevitável como também ideal. Steven Pressfield já era escritor havia 30 anos quando publicou The Legend of Bagger Vance. Sua carreira até então fora desanimadora. A certa altura, morou em uma pensão para pacientes psiquiátricos porque o aluguel era baixo. Pressfield descreveu as pessoas na pensão como as mais engraçadas e interessantes que já conheceu e afirmou ter logo percebido que elas nada tinham de doidas. Eram antes inteligentíssimas. Enxergavam além das bobagens humanas e por isso não conseguiam funcionar em sociedade. Caralho, quão perturbador é isso, né? Abre aspas, elas não conseguiam permanecer em seus empregos porque não eram capazes de aturar toda a conversa mole, disse ele. O resto do mundo as via como párias e desajustadas, mas na verdade, disse Pressfield, elas eram geniais. Isso me lembra algo em que sempre acreditei. Se você percebe que a ineficiência está por toda parte, a pergunta não é como posso evitá-la completamente, mas, abre aspas, até que ponto sou capaz de suportar as baboseiras das pessoas e ainda assim funcionar em um mundo caótico e imperfeito? Se a sua tolerância é zero, se você é alérgico a diferenças de opinião, incentivos pessoais, emoções, ineficiências, falhas de comunicação e assim por diante, suas chances de ser bem-sucedido em qualquer coisa que exija outras pessoas ao redor é perto de zero. É impossível funcionar no nosso mundo, como disse o Pressfield. O outro extremo do espectro, ou seja, aceitar completamente todas as bobagens e aborrecimentos, é igualmente ruim. O mundo vai devorá-lo vivo. O que deixamos facilmente de perceber é que há coisas ruins que se tornam problemas maiores quando tentamos eliminá-las. Acho que as pessoas mais bem-sucedidas reconhecem quando uma certa quantidade de aceitação supera a pureza. Furtos são um bom exemplo. A lojinha da esquina poderia eliminar os furtos revistando todo o cliente ao sair, mas daí ninguém faria compras no lugar. Assim, o nível ideal nunca é zero. Tolerar o furto até certo ponto é um custo inevitável do progresso. A ineficiência em todas as suas formas é similar. Uma habilidade única subestimada é identificar a quantidade ideal de aborrecimentos e bobagens que somos capazes de aturar para progredir sem abrir mão da convivência. Franklin Roosevelt, o homem mais poderoso do mundo, cuja paralisia muitas vezes o fazia precisar de ajuda para ir ao banheiro, disse, abre aspas, se você não pode usar as pernas e lhe trazem leite quando você queria suco de laranja, aprenda a dizer tudo bem e beba o leite. Bem famosa e repercutida essa frase dele, né? Cada área e cada carreira são diferentes, mas há um valor universal em aceitar aborrecimentos quando a realidade o exige. Volatilidade. Pessoas passando por um dia ruim. Intrigas de escritório. Personalidades difíceis. Burocracia. Irmão, nada disso é agradável. Mas tudo precisa ser aturado até certo ponto se queremos realizar alguma coisa. Muitos gestores mostram pouca tolerância para bobagens. Consideram isso nobre. Exijo excelência, afirmam. Mas isso não é nada realista. A imensa maioria deles jamais irá prosperar na carreira. O combustível da composição é a resiliência. Tolerar os momentos de insanidade não é um defeito. É aceitar um nível ideal de aborrecimento. O mesmo vale para os negócios. Meu amigo Brent diz que dirigir uma empresa é como mastigar vidro levando socos na cara. Porra. Abre aspas. Muitas vezes nada funciona. As emoções ficam à flor da pele. A confusão reina. Ele também compara a gestão empresarial a uma batalha diária. Você acorda toda manhã, pega sua espada, luta contra os desafios e reza para chegar vivo em casa. Mas lidar com esse aborrecimento é o único motivo que faz tudo valer a pena. Sem sofrimento não há lucro, ele costuma dizer. Há um nível ideal de aborrecimento que precisa ser aceito, até mesmo abraçado. Outro lado positivo, quando aceitamos a ineficiência em determinado grau, paramos de negar sua existência e adquirimos uma visão mais clara de como o mundo funciona. Certa vez estive em um voo com o CEO... Sabe o que, que acontece? Caiu um negócio aqui onde a gente está gravando. Caiu o celular do Bruno. Aí tem esse barulho. E se eu simplesmente sigo o cara que está muito concentrado, ele vai olhar para o lado assim, procurando o que é que caiu aí na casa dele, né? Mas não caiu nada não, foi o celular do Bruno aqui. Voltando para o livro. Certa vez estive em um voo com o CEO de uma empresa. Ele fez questão de deixar sua posição clara para todo mundo, que ficou fora de si porque tivemos de mudar de portão de embarque duas vezes. E aí eu pensei, como esse homem conseguiu subir na vida sem ser capaz de lidar com esses contratempos insignificantes fora do nosso controle? A resposta mais provável é que ele vive em negação quanto ao que considera estar sob seu controle e exige uma precisão irrealista de seus subordinados, que compensam isso escondendo dele as notícias desagradáveis. Um princípio básico para um monte de coisas é identificar o preço e estar disposto a pagá-lo. O preço de muitas coisas é aturar uma quantidade ideal de aborrecimentos. A seguir, uma verdade dolorosa. A única coisa mais difícil do que obter uma vantagem competitiva é mantê-la. Opa! No próximo capítulo a gente fala de algo muito importante para a vida, que é o conceito nos investimentos, a gente fala de keep walking, né? Que é a importância de você manter os aportes regulares. E aqui ele está falando de continue correndo, né? A maioria das vantagens competitivas acaba sumindo. Mas antes disso, Brunão, comentário sobre esse episódio aqui. Teve um trecho que me marcou bastante, por isso que você está falando, estou procurando ele aqui.
Esse final aqui, mais uma vez, está na psicologia financeira, né? Que tudo tem um preço, basta descobrir qual é esse preço e está disposto a pagar.
Ele fala, ele dá o exemplo do... Ele faz a diferenciação entre você encarar como custo ou como uma taxa.
Isso também. Né? Muito bom.
Isso aí dá o exemplo do ingresso do parque da Disney e tal. Exatamente.
Ah. E eu gostei também da frase que ele pegou do Jerry Seinfeld.
Jerry Seinfeld.
Que é, se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. Toda a história ali por trás é muito boa, né? Que tem que ser difícil e é isso mesmo. E, enfim, encarar que certas coisas realmente precisam ser difíceis e elas são difíceis porque mais na frente vai gerar um tipo de benefício muito grande. E aí eu lembro também do Naval, né? No último livro que a gente leu, quando ele fala também sobre isso. Sempre que você está em dúvida entre dois caminhos a pegar, geralmente escolha o mais difícil, porque é o que vai
trazer. O mais difícil a curto prazo, ele até traz essa ponderação. É isso aí, encontrei. Então acho que aqui não é nem frase do episódio, né? Tem essas provocações aqui, eu vou trazer mais uma delas, mas basicamente um reforço do que foi visto, né? Quando ele tá falando daquela citação do Jeff Bezos, depois ele falando sobre ela, ele fala assim, velho, uma regra simples e óbvia, mas fácil de ignorar, é que tudo o que vale a pena buscar vem com certo sofrimento. Porra, de que outra forma poderia ser? Tudo tem um preço, esse preço costuma ser proporcional aos potenciais recompensas, sendo que raramente esse preço tem uma etiqueta de preço. Ele não é pago em dinheiro, né? Você paga em forma de estresse, de incerteza, de lidar com pessoas excêntricas, chatas, arrogantes, diferentes, burocracia, incentivos conflitantes, aborrecimentos, bobagem, tal, não sei o quê. Então, acho que isso aqui reflete bem a ideia central do capítulo. E eu tenho a impressão que quando ele fala lá na psicologia financeira, né, de que as coisas têm um preço e tal, ele também traz para esse conceito mais amplo. Ele não fala só de investimentos, né? Ele também faz uma análise meio que, porra, isso é para tudo na vida, né? Então, talvez não uma grande novidade em relação a quem leu a psicologia financeira, mas um conceito bem, bem importante e muito aplicável. Lógico que, quando você vai para a prática, né, ele está trazendo só uma coisa que eu... Não é que me incomoda, né, mas isso aqui eu acho que vale a pena pontuar. Quando ele fala, velho, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele diz assim, muito na vida está na sua capacidade aqui de encontrar qual é o nível de aborrecimentos que você topa tolerar, né? Isso é muito importante e tal, e ele reforça esse conceito aqui. Aqui, ó, tá perto do fechamento do capítulo, né? O preço de muitas coisas é aturar uma quantidade ideal de aborrecimentos. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? Assim, qual é a quantidade ideal de aborrecimentos? Mas ainda assim, refletir sobre o conceito é muito válido, porque às vezes você tá preso, né, uma forma de ver as coisas de que você fica muito puto porque veio frango à parmegiana em vez de filé à parmegiana. E quando, na verdade, incorporar mais uma questão de aceitar. É muito engraçado isso, o leitor não vai acreditar em mim, mas ontem, enfim, teve um contratempo lá em casa e a gente dormiu na casa da minha mãe. Né? Eu, a Caroline e o Arthurzinho. E aí eu treinei lá hoje, cedo, antes de vir pra cá pro escritório, e depois fui tomar um banho, e aí, ao invés de tomar no quarto que eu sempre tomo, assim, eu fui tomar em outro quarto, né? E aí, velho, não me pergunte por quê, mas eu fui tomar em outro quarto, que, sei lá, nunca tinha tomado banho lá. E quando eu liguei o chuveiro, veio aquele, pô, no quarto que normalmente eu tomo banho, é uma ducha bem massa, bem forte e tal, não sei o que. E nesse, velho, veio aquele banho assim, todo espalhado, banho gelado espalhado, é uma merda. E na hora eu pensei assim, porra, que decisão merda, que burrice, ter trocado banheiro que eu, sem motivo e tal, não sei o que. E nessa hora eu pensei, eu disse, meu irmão, aceita, velho. Banho ruim, ok, tal. E fui, sabe? Então, a gente pensa que esse tipo de reflexão aqui não tem implicação prática, mas tem para muito mais coisa do que a gente imagina. Isso vai no limite até um banho que poderia ser melhor, mas tudo bem. Foda-se e segue o jogo. Brunão, temos um episódio?
Temos um episódio, temos um episódio.
Pois bem, então temos um episódio. Eu tenho a impressão que os últimos episódios eles estão trazendo conceitos mais aplicáveis assim, para o dia a dia e que servem também, obviamente, né, não deixa de fazer sentido para o processo de construção de riqueza e para a gestão patrimonial, né? Ou, se preferir, para o mundo dos investimentos. Pois bem, temos um episódio, muito obrigado pelo seu tempo e por vir até aqui. Lembrando, né, o Bruno fez um pedido aí no início do episódio, qual foi, Brunão?
Isso. A gente está chegando, né, se aproximando do final desse livro, então a gente está aqui totalmente aberto a sugestões de próximos livros aí que você que está nos acompanhando aqui gostaria de ver.
É isso aí. Então coloca, manda para a gente pelo Instagram ou até mesmo se você estiver no Spotify, direto pelo Spotify. Para quem não sabe qual é o meu Instagram, é o @arthur.dantaslemos. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, muito obrigado pelo seu tempo.